Legenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da rubrica Agenda Africana, às quartas-feiras, na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Cabo Verde foi a votos no passado domingo. O MPD, partido no poder, ganhou as eleições, ficando com 38 dos 72 deputados. O PICV assegurou 30 deputados e o CID aumentou em mais um. O seu número passou para 4, mas não consegue formar um grupo parlamentar na Assembleia Nacional. A abstenção ronda os 42%. Nesta edição da Agenda Africana, falamos com dois analistas para tentar compreender a alta taxa de abstenção no país. O bipartidarismo será uma das causas, ou o facto de, segundo alguns, o MPD e o PICV, os partidos do poder, terem programas políticos muito semelhantes. A diferença pode radicar apenas nas pessoas. Aquiles Almada, professor universitário, analista político, e Dai Varela, jornalista, escritor e professor universitário, são meus convidados nesta edição da Agenda Africana. E comecei por falar com Aquiles Almada, a quem perguntei quais são as razões desta abstenção.
A meu ver, trata-se sobretudo de um certo descrédito relativamente à política e aos políticos, não é? Quando as pessoas participam, votam, e depois veem que o seu voto não faz diferença no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, as pessoas, enfim, desacreditam e acham que não vale a pena estar a participar do processo político quando tal não faz nenhuma diferença nas suas vidas. E isso impõe alguma reflexão por parte quer dos políticos, mas também da própria sociedade civil, não é? E nesse sentido, creio eu que os políticos devem estar atentos a essa questão, porque mais do que eventualmente até o próprio descrédito dos políticos é o próprio sistema democrático que está em causa.
Até que ponto o sistema democrático pode estar em causa, por exemplo, por cada vez ter-se menos pessoas a participarem e cada vez essa vontade popular resumir-se aos militantes mais ativos dos diferentes partidos, particularmente dos do arco do poder?
O nosso sistema político é um sistema representativo, não é? E estriba-se com a legitimidade no voto popular. Quando esse voto ou a participação popular é reduzida, quer dizer também que a legitimidade de quem governa tende a diminuir ou a diluir-se, não é? E nesse caso pode colocar um problema até de governabilidade do sistema. Quando a legitimidade que os governantes possuem é reduzida, quer dizer que está em causa a sua capacidade de intervir e tomar decisões. E isso afeta a governação do país e põe em causa, digamos, a própria subsistência do sistema político como um todo.
Os dois partidos do lado do poder quase não se diferenciam. E isso pode ser também um motivo que leva as pessoas a não irem às urnas, porque com propostas semelhantes, as pessoas podem dizer, pronto, ou A ou B ou A, para mim dá a mesma coisa. Será este um problema grave que os partidos políticos também podem estar a enfrentar?
Sim, mas veja que essa convergência de soluções políticas é algo que não é apenas característica ao verde, é algo que transcende ao verde e decorre muitas vezes do próprio processo de globalização. Mas, por outro lado, também porque o leque de soluções possíveis para os vários problemas do país não são tão largos quanto isso, não é? Uhum. As soluções técnicas muitas vezes tendem a restringir-se a um leque reduzido de possíveis soluções. Daí que também os partidos políticos muitas vezes vêm-se restringidos nas possíveis soluções que podem apresentar à população. De todo modo, eu creio que a diferenciação dos políticos não se restringe a questões programáticas ou soluções, não é? Há outras questões que também são importantes, como a credibilidade dos políticos, não é? A própria metodologia de resolver os problemas é uma abordagem que tende a centrar mais nas pessoas ou que tende a apostar mais em soluções tecnocráticas. Por isso, são diferenciadores que o eleitor, quando vai tomar partido por, pela solução A ou B ou C, leva em consideração.
O bipartidarismo claramente evidente em Cabo Verde, esse bipartidarismo que em determinados momentos indica alguma estabilidade, pode não ser tão estável no sentido de também não haver a mudança de status quo, já que são os mesmos partidos que ganham as eleições sempre e quase sempre com as mesmas margens.
Sim, o partidarismo tem a vantagem de ser um fator de estabilidade política. Todavia, quando esse bipartidarismo é um partidarismo, digamos, monolítico, que não, digamos, que não evolui, tende a obrigar os vários quadrantes políticos a cingirem-se, digamos, a dois grandes grupos, obrigando a que muitas vezes ocorram cisões nos partidos, que já aconteceu várias vezes em Cabo Verde, não é? Porque estes dois grupos são de tal forma funilares que não conseguem absorver outras correntes políticas. Isso, no longo prazo, pode levar a uma fratura do próprio sistema político, que não é capaz de absorver outras correntes, outras sensibilidades políticas. Daí que é uma questão que deve ser considerada. Além disso, o partidarismo também tende a reduzir a oferta política disponível pelos eleitores, não é? Ou seja, tende a restringir o número de soluções possíveis. Dessa forma, também empobrece o nosso sistema político. Daí que há que balançar entre a estabilidade do sistema político, não é? Mas também a necessidade de haver uma maior diversidade em termos ideológicos, em termos etários, em termos de género, com vista a equilibrar o próprio sistema político.
A democracia cabo-verdiana respira-se bem com este último ciclo ou tem algumas preocupações?
Eu creio que temos uma democracia funcional, que, digamos, cumpre os requisitos básicos, certo? Todavia, isso não quer dizer que não temos caminho a percorrer no sentido da aprimoração e da qualificação da nossa democracia, não é? Isso acontece com democracias já muito mais maduras e avançadas que a nossa, e necessariamente também teria que ocorrer com a democracia cabo-verdiana. Daí que, nos próximos anos, creio eu, que há a necessidade de um conjunto de reformas políticas, não é? Que deverão estar orientadas, sobretudo, para a qualificação da democracia cabo-verdiana. Nesse momento, creio que há alguma preocupação por parte da sociedade relativamente a questões como a justiça, não é? Que implica necessariamente reformas e implica, a meu ver, um consenso alargado entre os partidos do arco da governação, porque muitas dessas medidas implicam alterações eventualmente até na própria Constituição. Mas qualquer intervenção política do governo ou em comunhão com a oposição, naturalmente, se não abarcar os operadores do sistema judiciário e os profissionais do fórum, necessariamente irá levantar anticorpos e porventura, irá dar origem a alguma conflitualidade social e política. Daí a necessidade de haver reformas, mas reformas que devem abarcar um amplo consenso entre os vários setores e quadrantes da sociedade cabo-verdiana, por forma a que seja capaz de qualificar e melhorar o desempenho do nosso sistema democrático.
Era Quiles Almada, professor universitário e analista político. Dai Varela, jornalista, escritor e professor universitário, também acompanhou de perto as eleições de Cabo Verde. E aqui abordamos a alta taxa de abstenção e outros fatores que podem estar na origem do que alguns falam da reforma do sistema democrático cabo-verdiano. Que leitura faz dessa elevada abstenção, Dai Varela?
Primeiro temos que ter em conta que nos faltam estudos para avaliar o porquê dessa abstenção, e muito dessa responsabilidade cabe à academia e às próprias instituições políticas para tentar entender o porquê. Porque só fazendo o diagnóstico é que nós podemos apresentar uma solução. Mas, mesmo sem estudos, pode-se inferir que a grande massa dos que se abstêm são jovens. E jovens que muitas vezes se sentem marginalizados das instituições que nos governam, e pode-se apontar também que os partidos políticos precisam agir agora mesmo para melhor entender esta relação entre essa diversidade da juventude e a sua representação, e nesse momento, por exemplo, no Parlamento. E nós podemos também dizer que se a abstenção fosse um partido político, teria ganho algumas eleições por cá. Então é algo que nós precisamos dar muita atenção E nós não estamos a falar só numa abstenção, porque só da abstenção dessa eleição ou das eleições, nós precisamos também ter em conta que qual é o grau de envolvimento dessa juventude, dessa massa que se abstém nas eleições, qual é o seu grau de envolvimento nos outros modos tradicionais de participação institucional, como, por exemplo, em protestos, em petição pública. E isso também se reflete nas próprias eleições, não é um caso isolado. Por exemplo, nós nunca tivemos um referendo em Cabo Verde. No dia que tivermos um referendo, podemos analisar se a taxa de abstenção é parecida com a das eleições, ou quando se trata de questões sensíveis que oferecem uma clara e distinta separação dos partidos políticos, se a participação das pessoas será diferente na hora de votar num referendo. É diferente de votar para um partido e votar para uma questão sensível.
Entretanto, nesta análise que está a tentar fazer, sei que não temos dados, há analistas, observadores que falam na semelhança dos partidos do lado do poder. Depois de 30 anos de democracia, há dois partidos que dominam o poder. Há quem diz que os que são praticamente iguais e as diferenças radicam nas pessoas. Tanto ganhando o A, ganhando o B, a situação mantém. Será que esse é um argumento que pode estar a afastar pessoas dessa participação?
Sim, nós precisamos entender que, em Cabo Verde, temos uma espécie de bipartidarismo perfeito, em que os votos se concentram em dois grandes partidos. Eles têm a capacidade de formar maiorias absolutas ou até já tivemos uma maioria qualificada. E há uma espécie de eleitorado flutuante que vai repartir os votos entre os outros partidos, principalmente para o CID. Mas devemos notar que o bipartidarismo não é um problema em si para a democracia, mas talvez o seja para as eleições, não para a democracia, mas para as eleições. Porque, como disseste, quando as pessoas não conseguem distinguir bem as prioridades fundamentais que diferem esses partidos e não estão nessa bolha do clubismo partidário, há um certo afastamento. Mas o bipartidarismo, esse que nós temos cá, não é um mal em si, desde que o resultado, o conteúdo da legislação e o efeito que ela produz no mundo real venha a ter um impacto diferenciado. Não é necessariamente o bipartidarismo como um problema. E nós, em Cabo Verde, temos pouco espaço para muitos partidos políticos, porque as nossas prioridades fundamentais são escassas. Se tivermos vários partidos políticos lutando pelas mesmas prioridades, será uma espécie de bipartidarismo, mas de logotipos diferentes. Talvez com o surgimento de novos valores, abra-se janelas para que surjam novos partidos políticos. E vejo um espaço para um partido dos verdes, com questões do clima, vejo também para a reforma da imigração, principalmente com a ascensão social dos jovens, dos filhos dos imigrantes, que irão concorrer para os melhores empregos em pé de igualdade com os nativos, mas futuramente irá emergir um partido que terá essa bandeira dessa reforma da imigração. E nesse momento temos essa pertença entre esses dois partidos, pode também refletir nas pessoas se afastarem e entenderem que votar ganhar um ou ganhar outro, os problemas são os mesmos, a forma de chegar ao resultado pode diferenciar um pouco, mas essas pessoas podem entender que vai dar no mesmo um ou outro no governo.
Que caminhos para o maior envolvimento, a maior participação das pessoas, para que as decisões não fiquem entregues às mãos apenas dos militantes mais próximos desses partidos do poder, tanto o MPD, atualmente no poder, o PSB na oposição?
Sim, nós temos, por exemplo, nas legislativas, é só permitir que se apresentem partidos políticos. Uma das soluções teria que ser duas revoluções. Uma, primeiro, seria que houvesse listas uninominais, onde uma pessoa pudesse, mesmo que mantivesse os círculos eleitorais, mas que houvesse listas uninominais, o eleitor pudesse escolher um a um quem é que significa melhor e votar nessa pessoa. E a segunda revolução é abrir espaço para movimentos de populares ou grupos de apresentarem candidaturas, porque o que nos levam a pensar é que quando os partidos políticos estão a concorrer diretamente para o governo e apresentam uma pessoa como sendo a concorrer para primeiro-ministro, quando não é verdade, estão a concorrer para deputados. E só a partir da Assembleia e vão apresentar o Primeiro-Ministro para ser nomeado pelo Presidente da República. Então, há espaço para grupos apresentarem em círculos eleitorais e, dessa forma, nós conseguirmos ter outras vozes dentro do Parlamento para outras questões que não estão dentro da agenda dos partidos.
Dai Varela, jornalista, escritor e professor universitário, e Aquiles Almada, analista político e professor universitário, foram os convidados nesta edição da Agenda Africana, em que analisamos a alta taxa de abstenção nas eleições do domingo passado em Cabo Verde. Foi assim, mais uma edição da Agenda Africana, da Voz da América. Música.